Nos territórios do noroeste do Canadá, uma geóloga trabalha solitária com martelo e formão, lutando para extrair uma amostra de rocha de uma superfície lisa e inflexível. É o fim da tarde, mas ela não precisa se preocupar com o cair da noite. Na temporada de verão, o sol nunca está longe do horizonte e um crepúsculo rosado cai. O trabalho de campo neste canto do globo é um desafio único. Não há estradas aqui, nem cafés ou hotéis, nenhuma ajuda se algo der errado. Esta é a terra dos lagos e dos ursos, e os geólogos estão longe de casa. Eles viajaram até esse local, primeiro em um hidroavião e depois a pé, navegando com um olho no terreno traiçoeiro e lamacento, o outro continuamente no GPS. Seria muito fácil perder o caminho até aqui. O local que eles procuram se parece muito com qualquer outro nesse ermo. Mas os mapas dos geólogos revelam o que os olhos não podem, a natureza da rocha sobre seus pés. A tarefa dos geólogos é mapear as mudanças e descobrir os processos que moldaram esse canto remoto do globo. Este é o escudo canadense, um fragmento da antiga crosta continental. Finalmente, nas margens de um lago raso, eles param. Para o sul, trechos de árvores da floresta boreal canadense marcham para longe. Mas ao norte, a tundra ártica hospeda uma vegetação mais baixa e mais resistente. Toda essa área fica coberta por muitos metros de neve e gelo no inverno. Agora, o gelo se foi, mas os geólogos ainda lutam para encontrar a rocha sob o líquen multicolorido que cobre todas as superfícies em uma crosta espessa e resistente. Apenas onde houveram incêndios ou a geada destruiu a superfície, podemos ver as rochas antigas. A superfície é lisa, polida, como se por alguma pedra de amolar gigantesca. Mas isso é obra da passagem das geleiras, cuja incrível força é suficiente para transformar a rocha sólida em pó, e então usar esse pó para moer mais as rochas. A erosão por isso, pelo gelo, água, vento, será o destino de todas as rochas eventualmente. Mas este afloramento, até agora, sobrevive. Isto é o que os geólogos chamam de gneiss, uma rocha metamórfica com uma história cheia de acontecimentos. Ela é testemunha das convulsões da Terra em grande escala, ao longo de centenas de milhões de anos, à medida que os continentes colidiam, o granito foi esmagado, torturado, dobrado, retorcido até ser irreconhecível. Quando finalmente sua erguida e exposta à superfície, o resultado é esta rocha intrincadamente estriada, que exibe as cicatrizes de seu tormento como um emblema de sua identidade. Certamente é uma bela rocha. Ele se parece com muitos outros gneisses de todo o mundo, começando com uma rocha ígnea, um granito que congelou do magma do coração de um antigo vulcão. Mas este gneiss, este espécime desgastado dos confins do Canadá, é especial. Ele viu mais história do que qualquer outra rocha na Terra. Quando a geóloga trouxe suas preciosas amostras ao laboratório, quando extraiu cuidadosamente os zircões mais resistentes e quando mediu com precisão as proporções de átomos de urânio decaídos e não decaídos, ela finalmente conseguiu descobrir sua imensa idade. Pois este é o gneiss Acasta. E tem 4 bilhões de anos. Ele é a rocha mais antiga da Terra. Em seus 4 bilhões de anos na superfície do planeta, ele resistiu às colisões cataclísmicas de imensos continentes, evitou a subducção nos limites das placas e resistiu ao ataque implacável do vento, água e gelo que causaram a morte de tantos mais jovens que ele. Então talvez não seja surpreendente que rochas como essa sejam incrivelmente raras. O que pode ser mais surpreendente é que, por mais que os geólogos tenham procurado, nunca encontraram nada mais antigo. O gneiss Acasta é antigo, mas não é tão antigo quanto a própria Terra. Meteoritos nos dizem que a Terra se formou em torno do Sol há 4,54 bilhões de anos. E, no entanto, as rochas mais antigas são mais de 0,5 bilhão de anos mais novas. Mais de 10% da história da Terra está faltando nos livros de registro, e 0,5 bilhão de anos é muito tempo. É a mesma quantidade de tempo que os animais, as plantas, toda a vida multicelular está no planeta. Então, o que pode estar faltando nesse primeiro grande pedaço da história da Terra? O que estava acontecendo durante todo esse tempo? Mais de 500 milhões de anos antes dos primeiros cristais do Gneissia Casta tomarem forma, a Terra nasceu. O Sol recém-nascido brilhou uma luz fraca e aquosa sobre seu disco protoplanetário, onde a gravidade juntou partículas de poeira, depois seixos minúsculos, rochas maiores e, finalmente, protoplanetas enormes. Eventualmente, um único corpo aproximadamente esférico tomou forma a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol. Dentro dessa Terra recém-nascida, elementos mais pesados, como ferro e níquel, sentiram o puxão irresistível da gravidade e desceram ao profundo coração do planeta, onde as temperaturas e pressões aumentavam. A Terra se diferenciava em núcleo e manto. A superfície do planeta, exposta ao frio vácuo do espaço, resfriou-se e solidificou em uma fina crosta ígnea. Por um tempo, tudo correu bem para a Terra nascente, até que a catástrofe aconteceu. Outro protoplaneta, Theia, atacou. Os cientistas não têm certeza se Theia atingiu a Terra com apenas um golpe superficial ou se foi destruída em um acidente frontal. Mas em ambos os casos, não foi um bombardeio comum. Com a força de 1 bilhão de trilhões de toneladas, Theia afunda contra a Terra. A pressão intensa faz as temperaturas subirem para vários milhares de graus Celsius. A rocha sólida se transforma primeiro em líquido e depois em vapor. As crostas de ambos os planetas são arrancadas e enormes pedaços de seus mantos são lançados no espaço. Conforme a poeira baixa, esta Terra de 4,4 bilhões de anos atrás seria irreconhecível para um viajante de hoje. Com um brilho vermelho de seu interior, o manto derretido vaza através das rachaduras da crosta preta e brilhante. Circundando em um anel espesso e tumultuoso de rocha e poeira, os restos despejados do manto de ambas as vítimas, agora congelados, estão presos em órbita ao redor da Terra despedaçada. Mas nenhum observador de nosso mundo duraria muito tempo na superfície do planeta. Quase nenhuma atmosfera resta. Quaisquer gases que se agarraram à Terra quando ela se formou teriam sido soprados para longe com a força espetacular da colisão. A rocha ejetada do manto chove para a superfície na forma de gotas derretidas, poeiras, seixos e pedregulhos. E os céus iluminam-se tanto de noite como de dia, à medida que as rochas no anel envolvente se batem e colidem umas com as outras, como ondas em um mar agitado pela tempestade. A noite e o dia também vêm a uma velocidade vertiginosa. A imensa energia impactada pela colisão de Theia fez nosso planeta cambalear, agora completando uma rotação inteira em apenas 5 horas. Eventualmente, algum sinal de ordem começa a aparecer nos céus da Terra. Rochas pequenas colidem e grudam umas nas outras, e atraem rochas maiores, que por sua vez têm a gravidade para atrair mais detritos em órbita. Em pouco tempo, um único corpo passa a reinar, varrendo as rochas e a poeira e limpando os céus da Terra. Nasce a Lua. Mas não é a Lua que conhecemos hoje. Em seu princípio, ela brilha em um vermelho opaco à medida que o calor interno de sua acreção lentamente escapa para o espaço. À medida que esfria, ela se torna uma bola de rocha cinzenta relativamente sem características, marcada apenas por algumas poucas crateras de colisões tardias em sua formação. Como a Terra, ela está girando rapidamente, e essa Lua surge grande no céu da Terra. Está 10 vezes mais próxima do que hoje, e vista da superfície do planeta, parece cerca de 15 vezes maior. Com um braço estendido, seria necessário um palmo inteiro para escondê-la de vista. A Terra agora tem um satélite pesando 1 milhão de trilhões de toneladas, orbitando a apenas 32 mil quilômetros de distância. E este novo vizinho tem um impacto profundo em nosso mundo. O impacto de Theia injetou uma quantidade imensa de calor na Terra. A própria superfície pode até estar abaixo de 1000 graus Celsius, permitindo que uma crosta fina se solidifique, mas por todo o seu interior há um oceano turvo de rocha ainda derretida. E a jovem Lua, debruçada tão próxima da Terra, pode puxar aquele oceano inteiro, como puxa nossos oceanos da superfície hoje. As imensas forças de maré são capazes de deformar todo o planeta, puxando-o para fora, rachando e dividindo a crosta fina superficial, à medida que a rocha semifundida incha e surge à superfície. À medida que a Terra e a Lua giram uma em torno da outra, essa grande protuberância planetária rola sobre o planeta em uma onda imparável, estilhaçando a crosta a cada rotação. Lava derretida derrama pelas rachaduras para depois congelar com um brilho vítreo e então ser quebrada novamente poucas horas depois. Esta é a jovem Terra. A Terra de 4,2 bilhões de anos atrás. Se um viajante visitasse, poderia facilmente descrevê-la como a própria definição do inferno. Temperaturas calcinantes tornam a vida aqui impossível. A superfície em si não é estável, rachada por inundações de lava e fontes de magma. Não há ar. Dia e noite são uma marcha nauseante, supervisionada pelo rosto sem feições de cor vermelho-sangue de um malévolo manipulador de marionetes. Este é o Adeano, o primeiro dos grandes éons da Terra, uma era definida por sua semelhança com o Hades, o submundo da mitologia grega, a Terra dos Mortos. Realmente nada pode sobreviver neste planeta hostil e infernal. Mas ainda assim, este tempo vai passar. Conforme a Terra e a Lua voam pelo espaço, travadas em uma dança gravitacional pelos céus, elas trocam momento angular. Lentamente, gradualmente, elas começam a desacelerar. A rotação da Terra diminui e os dias e noites ficam mais longos. O giro da Lua também diminui, e as mesmas forças gravitacionais que destruíam a Terra agora prendem a Lua em uma sincronia precisa. O satélite adquire rotação sincronizada, levando exatamente a mesma quantidade de tempo para girar em torno de seu eixo, como para orbitar a Terra, destinada a ver apenas uma de suas faces daqui em diante. A Lua começa a se afastar da Terra, a uma taxa de cerca de 4 centímetros por ano. E ainda está fazendo isso hoje. De volta ao Adeano, com o passar dos milênios, a face constante da Lua gradualmente encolhe de vista, e junto a ela seu puxão violento na Terra maltratada. A onda de rocha derretida diminui, e por fim a crosta triunfa e se espessa. A superfície da Terra fica estável, por enquanto. Mas as coisas não são tão plácidas sob a superfície. Todo aquele calor da acreção inicial do planeta e do impacto da catástrofe formadora da Lua ainda está preso no manto da Terra. Ele se agita com correntes de convecção, enviando plumas de rocha semifundida milhares de quilômetros para cima, a partir do núcleo diabolicamente quente. Quando este material atinge a crosta, ele a atravessa, se aproveitando de rachaduras e fragilidades na rocha recém-formada, para expelir grandes inundações de lava que fluem como rios poderosos e se acumulam em oceanos infernais e escaldantes. Esses primeiros vulcões não são como aqueles do tipo clássico posterior, estratovulcões em forma de cone que se destroem ao entrar em erupção. Eles são enormes escudos rasos, que se espalham pela paisagem como grandes cicatrizes abertas, escorrendo camada sobre camada de lava negra e pegajosa. Mas não é apenas lava que esses vulcões escudos gigantes expelem. À medida que a rocha líquida se derrama sobre a superfície, gases são expelidos para o ar, Nitrogênio, dióxido de carbono, dióxido de enxofre e vapor d'água superaquecido, todos separados da rocha do manto, seguem o encanamento do vulcão para cima e para fora da Terra. Mas eles não têm o poder de escapar da gravidade do planeta. Os gases ficam na superfície acumulando-se, misturando-se e criando a primeira atmosfera real da Terra, um cobertor de gás que envolve a superfície do planeta, finalmente protegendo-o do abismo do espaço. No alto da atmosfera jovem, as temperaturas esfriam o suficiente para que a água condense e as primeiras nuvens se formem. Sistemas de alta e baixa pressão se desenvolvem e os ventos sopram entre eles. Nos picos mais altos, caem as primeiras chuvas. Mas esta não é uma tempestade de verão. A chuva do oceano queima. As reações químicas no topo das nuvens fazem o dióxido de carbono reagir com a água para formar um ácido potente. Chuva ácida cai. Rios ácidos fluem e, em pouco tempo, oceanos ácidos começam a crescer. Enquanto isso, a turbulenta convecção do manto começa a exercer um efeito mais profundo na superfície da Terra. À medida que as correntes mantélicas emergentes não podem escapar através da crosta vulcânica cada vez mais espessa, elas se espalham para os lados, fluindo como vastas e incrivelmente poderosas correntes, logo abaixo da crosta jovem. A rocha acima é despedaçada e carregada junto com ela. Onde os enormes blocos flutuantes de rocha divergem, mais lava jorra para preencher o espaço. E onde eles colidem, são amassados e dobrados, soerguidos e subductados. Cadeias de montanhas se dobram para cima de rochas sólidas, estilhaçando e cortando em um movimento dolorosamente lento, enquanto o magma é injetado por baixo. Tudo isso é alimentado pelas correntes imparáveis do interior da Terra, à medida que as placas tectônicas começam. As placas tectônicas vêm à criação de novos tipos de rocha, aquelas da variedade ígnea alojadas dentro da crosta, resfriando lentamente, eventualmente formando granitos. Rios e chuva ácidos desgastam gradativamente as montanhas enquanto elas ainda estão se formando, com o tempo transformando-as em grãos de areia, que um dia se transformarão em arenito. E no profundo coração das montanhas, as rochas são tão esmagadas e cozidas que mudam completamente sua estrutura e química. Elas se tornam rochas metamórficas, como o gneiss. Foi no coração de uma dessas primeiras montanhas, há 4 bilhões de anos, que se formou uma rocha destinada a resistir ao teste do tempo. Enquanto aquelas ao seu redor há muito derreteram, subduziram, transformaram-se e foram erodidas, o coração dessa montanha sobrevive a todas elas. Hoje ele permanece resoluto sob o sol da meia-noite, protegido tanto por seu isolamento quanto por sua durabilidade mineral. Ele foi transportado ao redor do globo, enterrado profundamente, exumado, desgastado por geleiras, incrustado por líquen e atacado por martelos de geólogos. Mas o gneiss e a casta sobreviveu 90% da história da Terra. Ele é o último remanescente de nosso planeta recém-forjado e um registro do inferno que reinou por 500 milhões de anos. Se apenas ele pudesse nos dizer o que testemunhou nos 4 bilhões seguintes.